parar aqui. Oi, eu sou a Thaís Rocha e tá na hora da gente parar de achar que os 30 anos é o fim da linha, tá bom?
E eu sou a Carolina Medeiros e maturidade de verdade é fazer o que eu fiz hoje, que é deixar de zerar o meu joguinho porque eu tinha que trabalhar.
Arrasou! Isso aí é ser adulto, gente.
É sobre isso. E é tá tudo bem.
Tá tudo bem.
Ai, gente, hoje o episódio vai falar sobre maturidade, que é um negócio que, convenhamos, eu e a Thaís, a gente não tem muito. Depende do dia, depende da hora, depende dos astros, se os planetas estão alinhados ou não. E aí a gente vai debater sobre isso. Será que somos maduras?
Vamos ver.
Não sei, galera. E esse é um episódio voltando de uma semaninha de folga, então a gente tá ansiosa para gravar. Então vamos pro episódio. Infelizmente, ficamos 84 anos fora. Pra vocês é só uma semana, mas pra gente já fazem 84 anos. Inclusive, vou avisar que esse episódio está sem pauta. A gente vai falar o que o nosso coração quiser. Se sair umas coisas ruins, acontece.
Paciência. A gente tem que pegar no tranco de volta. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência.
É bem aquele meme da Anitta. Voltei. Quer vocês queiram, quer não. Gostou, tá gostado. Não gostou, problema de vocês. Quer ir embora, pode ir embora.
Meu Deus do céu.
Mas não vai embora não, gente. A gente gosta de vocês. A Anitta tá trilionária. Ela não precisa de ninguém. A gente tá com R$0 na conta bancária. Por favor, continuem aqui. Mas vamos falar sobre maturidade nesse episódio, amiga. A gente conversou 2 segundos antes dessa gravação e você já falou que não se acha uma pessoa madura. Real? Nenhum aspectozinho da sua vida assim você se acha madura?
É que assim, eu começo a pensar um pouco sobre maturidade, eu fico meio bugada. Quando a gente é criança, a gente acha que as pessoas adultas, elas são maduras e elas sabem que rumo elas têm que tomar na vida dela e o caminho que elas precisam tomar.
Oh, coitada.
E que elas têm controle emocional. Gente, principalmente isso. Eu acho que toda criança deve achar isso. Nossa, quando eu for
Sim.
adulto.
Criança e adolescente, né?
É, porque quer fazer 18 anos logo. E eu até falei esses dias atrás pra Carol, falei pra minha psicóloga, falei, eu tô falando pra todo mundo isso. Que não tem bônus nenhum em ser adulto. Esse é o ponto.
Exatamente.
Não existe bônus nenhum. E eu acho que a maturidade é muito relacionada a isso, porque a gente não sabe o que a gente tá fazendo. A gente só tá fazendo porque tem que fazer, porque senão a gente morre de fome ou sei lá. Então, assim, eu me acho madura em alguns aspectos por eu saber reconhecer que eu não tenho maturidade, sabe? Porque tem gente que finge bem, não é? Tem
Sim.
gente que finge bem, que sabe o que tá fazendo e tudo uhum. mais. Mas eu reconheço que eu preciso de ajuda pra ter controle emocional, como eu falei, ou pra tomar as rédeas de situações que às vezes a gente surta e tal. Mas maturidade, como a gente achava que a gente ia ter com 28 anos, porque eu fiz aniversário sábado, dia 29 de maio. Eu não sei, parece que eu tô meio perdida ainda. Parece que eu levei um soco na cara no sábado e tô até agora sem entender o que aconteceu.
Eu acho que esse é um ponto legal que você falou, sabe? Que maturidade, como a gente achava. Porque é isso, maturidade não é tipo um estágio, tipo, você faz tal coisa e pronto, você é uma pessoa madura. Maturidade é um negócio muito amplo e depende muito do que a gente tá falando, o assunto, a idade, talvez o sexo, né, da pessoa, porque tem aquela ideia idiota de que meninas têm que amadurecer mais rápido.
Nossa, mano. E não é nem ter que amadurecer. Foi colocado na nossa cabeça que meninas uhum. amadurecem mais rápido.
Uhum, sim.
E aí, eu não sei o que rola, porque parece que daí homem nunca tem responsabilidade por nada do que faz. Porque uhum. homem é assim mesmo. O homem é menino até 30 anos, né?
Ah, até 40.
Até 40, é verdade, uhum. sim.
Mas é muito bizarro. Eu cheguei a uma conclusão esses tempos atrás. Eu não lembro se eu falei coisa pra alguém. Talvez eu tenha falado pro João só. Mas é que, até alguns anos atrás, eu ficava pensando, por quê? Por que que a gente não conta pros adolescentes que a vida adulta é uma merda? Que é um saco ter que fazer um monte de coisa que você não quer, um monte de responsabilidade que você não tem, mínimo de vontade de ter e sabe? Aí passou uns aninhos, mais especificamente esse ano, caiu a ficha de que, cara, se eu tô aqui com 28 anos, já tô desanimada de ser adulta, imagina contar pra um adolescente novinho que a vida adulta é essa merda. Vai desanimar o adolescente logo ali, entendeu? Deixa ele se fuder.
Sim, mano.
Deixa ele ter a caminhada dele e aprender que a vida adulta é essa merda grande que a gente tá vivendo.
É, e eu acho que tem, tipo, também a coisa de que, tipo, não adianta você falar, mano. As pessoas vão ter que viver pra entender o que é. Eu tenho, né, uma prima mais nova que eu, que agora já tá adolescente, eu levo um susto toda vez que ela posta uma foto, toda vez ela tá mais maior e é estranho. Mas ela é adolescente e ela sempre falou que queria ser adulta e tudo mais, coisa que criança fala, adolescente fala. E aí eu falava, mano, ó, tem esses pontos aqui que não são legais, que não é interessante você querer ser adulto. E não adianta, cara, não adianta. Ai, você fala isso porque você já é adulto, porque você já mora sozinho, porque você... Cara, sabe?
Não é.
Tava assistindo uma parada essa semana, que eu não lembro o que era. Mas que, tipo, ah, era o Ilha de Barbados. Sempre falo de Ilha de Barbados. Tinha uma pergunta lá pra eles falando que o menino tinha uma treta com a família, que queria ir embora, que não sei o quê, e que ia arrumar um emprego pra ter a liberdade dele, e não sei o quê.
Ah,
e aí,
eu lembro desse.
Você viu? E aí o Cauê, acho que o Cauê que fala, véi, a liberdade não vale tudo isso.
Exatamente.
Porque, cara, porque você vai arrumar outras tretas. Você vai poder sair, mas você não vai querer sair porque você vai estar morto de cansado de tanto que você trabalhou o dia inteiro, sabe?
Sim.
É, então tem esses pontos, às vezes não adianta você falar pro adolescente, tipo, ele vai ter que viver e ver que é uma bosta e se arrepender de tudo que ele falou que queria ser adulto, sabe? Igual a gente.
É que nem assim, tipo, uma coisa que eu fui raciocinando enquanto você tava falando, é que querendo ou não, quando a gente é adolescente, a gente não tem problema, a gente procura problema. E um dos problemas que a gente procura é, eu não posso sair quando eu quero. Eu não posso ser independente, independente entre aspas. É só aquele negócio de você querer viver a sua vida, ir pra festinhas e fazer outras coisas sem ter que dar satisfação. É isso que na cabeça de adolescente é independente. E aí a gente vê que os adultos fazem isso. É por isso que a gente quer ser adulto.
Não é, é uma via de mão dupla, cara. Você poder ter sua independência não vale tão a pena, tipo,
não.
Pra você ter que trabalhar num lugar que você não gosta. Se você der sorte de trabalhar no lugar que você gosta, ainda você vai ter que trabalhar pra caramba pra chegar nisso e ter uma independência financeira e ficar tranquilo com as contas.
É igual eu ouvi o Hawk falando, acho que ele falou ontem nos stories dele, ele falou assim, antes quando eu era mais novo e eu via umas pessoas que eram autônomas, donas do próprio negócio, falando que estavam cansados, e eu pensava tipo, caralho, você é o dono do seu negócio, vai descansar. E aí hoje em dia ele é o dono do próprio negócio dele e ele sabe que ele tem que trabalhar pra caralho. Então não dá pra descansar.
Trabalha muito mais pra ter as coisas.
Pra você conseguir as coisas e depois pra você manter as coisas.
Porque você tem que cuidar. Porque você pode ter funcionário até pra cuidar das suas coisas? Pode. Mas e aí? Você vai ter que ver se tá tudo em ordem. Véi, até você parar e descansar de verdade, você tem que trabalhar muito. Muito, muito, muito. Eu tava pensando agora, que você tava falando do Hawk. E aí eu comecei a pensar o quanto a galera da internet amadureceu, né? Ficou mais velha, cresceu junto, né? Essa galera da época do Twitter. E é muito engraçado a gente ver as pessoas da nossa idade, todo mundo com as mesmas reclamações. E de que, tipo, cara, eu tô muito cansado da vida. Porque tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem mais ou menos a mesma idade. Fora a galera nova mesmo que entrou no Twitter agora, etc. Mas a galera que fez o Twitter lá em 2008, que tipo, é o nosso caso. Tá todo mundo assim no mesmo barco, a galera dos anos 90, todo mundo reclamando. E tá todo mundo perdido, então eu acho que é esse o ponto, sabe? Ser maduro e ser adulto e ser... São coisas totalmente opostas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe?
Sim. Uma coisa que eu pensava quando eu era mais nova é que depois que eu fizesse 18, 19, 20, por aí, eu ia, sei lá, virar uma chavinha e falar, é isso. sou adulta, sou muito madura. E não, isso não aconteceu.
Nossa, cara, eu sempre achei que essa chave ia virar.
28 anos nas costas, tô esperando essa chavinha virar e não virou ainda não, gente.
Era isso que eu ia falar, cara. Eu fiz 28, assim, eu já tava meio pá com a minha idade de 27 anos, ano passado. Já tava meio, passei dos 26, né?
E aí que eu problemão, fiz 28... hein?
Que problemão. E aí eu fiz 28, e aí eu fiquei esperando essa chave virar, e essa chave não virou. Ai, ai. E aí eu me sinto, assim, um pouco perdida, sabe? É, até perguntei, tava perguntando pra uns amigos, será que, tipo, a geração anterior à nossa sentiu essa coisa de que, tipo, não vira, de que a chave não vira? Ou será que nossa. É só a gente, porque a gente tá junto? Aí, igual eu falei, a internet tá toda junta nesse rolê e tal, e a gente meio que ficou bobo por causa da internet, sabe?
Talvez. A gente tem que ficar... Não sei, cara, porque assim, eu tenho os meus 28 e eu me sinto como se eu tivesse 15 anos.
Parece que nada mudou.
Uhum. Mas eu acho que também as outras gerações, assim, que nem o da minha mãe e do meu pai, era uma geração totalmente diferente, porque com 22 anos, minha mãe tava casada e tendo o segundo filho.
Eu acho que, tipo assim, eu até vi alguém falando hoje de que a mãe trabalhava no Twitter, né? Uhum. De que a mãe, na idade dele, tava com filho, cuidando de casa e trabalhando, e, tipo, a pessoa que tuitou falando que morava sozinha e que não tem metade da força que a mãe dele tinha, e que não ia dar conta. Uhum. Não sei, mano, mas eu acho que, tipo, os problemas são mais leves, talvez. E se a gente tivesse que passar por aquelas coisas, talvez a gente conseguisse, porque, tipo, vai fazer o quê? Vai morrer de fome? Uhum. Então, não sei.
É aquele famigerado ditado, né? Quando a água bate na bunda, aí você tem que ir atrás das coisas que você precisa fazer. Mas eu também acho que é uma realidade totalmente diferente. E com certeza, se fosse minha mãe... Eu não sei... Mãe, eu sei que você está ouvindo, eu não faço ideia de como você aguentou e como você ainda aguenta hoje em dia. Eu não conseguiria fazer metade das coisas que você faz.
Cara, sim. Minha mãe conta que tava com 9 meses o barrigão lá, ela fazendo unha.
A minha
sabe?
Mãe trabalhava comigo. Quase,
mano.
Quase saindo de dentro dela, minha mãe estava trabalhando.
Então. E eu nem falo tanto isso, porque eu não sei o que é uma gravidez, mas sei lá. Você tem uma noção de que é ter uma criança de 1 ano chorando e você tá trabalhando, sabe? Então, tipo...
Uhum. É,
a gente reclama de estar trabalhando num lugar que a gente não gosta. Sei lá, não sei, cara. É muito diferente.
Né? Enquanto os problemas da minha mãe, na minha idade, era ter que criar 2 crianças e trabalhar, e ser esposa e tudo mais, o meu problema é, caralho, passa uma moto quando eu tô gravando podcast. E aí eu tenho que parar de falar.
Ah, eu tô...
Que problemão. Então,
pode ser esse o ponto da gente sentir que a gente não cresceu, entre aspas, ou que a gente tá a mesma coisa. Uhum. Talvez porque a gente nunca tenha passado por uma situação tão... que faça, tipo, a gente nadar, né?
Eu acho que a gente tá num ambiente que causa menos dor de cabeça, no sentido, tipo, de você ter que correr atrás, sabe? A gente tem dor de cabeça sim, mas aí a gente faz o quê? A gente deita no sofá e assiste um Netflix. A gente não tem que sair, ter que comprar comida, senão você não vai ter comida. Apesar de que eu fazia isso quando eu tava na faculdade, né? E aí eu era uma fodida e eu tinha que correr atrás. Mas enfim, a minha realidade nesse momento não é essa.
A minha realidade uns anos atrás era. A nossa realidade é muito tranquila. Claro que a gente tá falando da nossa realidade, gente.
Sim,
claro,
e nesse gente, momento, nesse
da
dia...
Da nossa idade, que já faz muito mais coisa que a gente só tá aqui reclamando da vida de barriga cheia, né?
Uhum.
Mas enfim, sim. É porque realmente, mano, a minha realidade, ela é muito confortável. Parece que eu não cresci, que eu não tô fazendo nada da minha vida, que eu... Essa é a minha dor de cabeça, de que, tipo, preciso fazer alguma coisa da minha vida aí. E parece que tá tudo indo embora muito rápido, eu tô com 28 anos, eu não fiz nada, sabe?
Ai.
Então, tipo, sempre tá voltando. Nosso primeiro episódio foi sobre isso e agora eu tô falando sobre isso de novo, porque sempre tá voltando esse assunto. Mesmo fazendo coisas, porque a realidade é que se a gente, esse trabalho não remunerado que a gente tem, que é trabalhoso pra caramba, que dá dor de cabeça, que dá cansaço, que é o podcast, eu acho que por ele não dar um retorno tão imediato, faz a gente parecer que a gente não tá fazendo nada.
Uhum.
E não é verdade, a gente trabalha pra caramba, né? E eu acho que ser autônomo autônomo é isso, né, cara? É você trabalhar, trabalhar, não ver resultado imediato e ficar meio bad vibes, assim.
Sim, mas, tipo, é foda esse sentimento. E eu entendo muito você, porque vez ou outra eu tô numa crise existencial me sentindo um grande lixão por ter 28 anos e não ter um salário, não ter dinheiro pra mim, não conseguir ter a minha casa, não ter autonomia nenhuma. E me sentir um lixo, sabe? Tipo, eu não sei fazer nada, só que eu sei que eu sei fazer muita coisa. Mas nada é... tem aquele retorno rápido. Pra ter um retorno rápido, eu teria que fazer o quê? Trabalhar é de CLT. E daí, quando eu trabalho esse tipo de coisa, eu fico na merda. Porque eu não sirvo pra trabalhar assim.
Eu tô rindo porque, mano, eu acho que eu nunca me identifiquei tanto, tá ligado?
Eu não consigo. Cara, eu ia... Não teve um estágio que eu fiz, que era um estágio na minha área, né, quando eu fazia moda, no caso, e que eu gostava de trabalhar ali dentro da fábrica. Aí eu me sentia bem. Eu ficava, sem brincadeira, gente, eu ficava das, acho que era das 8 ou 7 da manhã, não lembro agora que horas que abria, até 6 horas da tarde, em pé, andando de um lado pro outro, fazendo coisa dentro da fábrica, e eu não sentia. No final do dia eu tava cansada pra caralho, mas era muito gostoso. Só que o que acontecia é, eu ia pro trabalho chorando e voltava chorando, porque eu não gostava de ter que ficar fazendo o horário certinho. Aquele trabalho de formiguinha desgraçado, pra mim, não vai, cara, não vai.
É, então, eu acho que é esse o ponto. Eu acho que a gente assumir que, tipo, a gente... Porque a gente tem o luxo, né, Carol, de poder se dedicar a essa coisa que a gente tá fazendo agora. Uhum. Igual eu falei, que não vem retorno rápido, mas que a gente faz a hora que a gente quer, que é, tipo, toda hora, né? Porque a gente precisa trabalhar o tempo inteiro.
Sim.
Mas que não é essa coisa que, tipo, todo mundo faz. Eu acho que é isso. Pronto. Achei o ponto. O ponto é que a gente não ter um trabalho tradicional faz a gente se sentir mal, porque tá todo mundo trabalhando tradicional e a gente parece diferente. É esse o rolê.
E aí as pessoas têm o retorno, o salário todo mês, e a gente não,
sim,
tem porra nenhuma.
E não quer dizer que a gente não esteja trabalhando, ou que a gente não seja bom no que a gente faz, ou que, tipo, aos 28 anos, meu Deus do céu, a gente não tem nada. É que a gente não tá fazendo o que todo mundo faz, ou sei lá. Eu tava vendo, de novo caiu nesse assunto dos 30 anos, né? Eu vi uma menina tweetando essa semana, por que que todo mundo acha que 30 anos é o fim? De novo esse assunto. E aí um amigo meu retweetou comentando Léo Juan, ele falando que, tipo, porque todo mundo aos 30 anos já tem uma ideia de que, tipo, tem que estar casado, tem que estar com filhos, é o que você tava falando agora,
uhum,
de que tem que ter um trabalho, tem que estar tendo um retorno, tem que estar tendo... E, tipo, assim, as coisas mudaram muito.
A realidade é completamente diferente.
É, a geração passada, sim, cara. Era isso, porque não tinha outra coisa. Mas agora a gente tem tanta possibilidade de fazer tanta coisa, até, sei lá, 80 anos. E a gente tem que tentar ao máximo fugir desse medo do que é ter 28 anos que eu tô, sabe? É um medo, é assustador, sabe? Esse negócio que eu falei no começo, tipo, parece que eu levei um soco na cara e eu não sei pra onde que eu tô indo. É, a gente não devia sentir isso. Eu já fiz uma faculdade, não deu certo. Quer dizer, deu certo, terminei ela. Eu só não trabalhei com isso, mas, tipo, eu tenho tantas possibilidades de fazer tanta coisa.
Ai, gente, é muito doido isso, sabe? Porque é o mesmo sentimento que eu tenho. E eu tenho consciência de que não é o final da minha vida, porque eu não tenho uma remuneração nos trabalhos que eu tenho e... Ai, meu Deus, fim do mundo. A pobre coitadinha é privilegiada, está chorando porque ela não tem
um
salário.
A pobre da Carol.
A pobre da Carol. Só que, tipo, ao mesmo tempo é frustrante. O lado positivo, um pouco diferente de entre eu e você, é que eu não tô sentindo problema nenhum em estar com 28, inclusive vou fazer esse ano 29, tô muito próximo dos 30, e pra mim não faz a menor diferença, porque eu já entendi, quando eu tava lá com meus 26, que idade não faz diferença nenhuma. Eu continuo com uma cabeça de 15 anos. Só que eu tenho que lidar com coisas de adulto, entendeu? E assim, na maior parte do tempo, eu não tenho que lidar com BOs muito grandes. Mas quando eu tenho que lidar com alguma coisa de adulto, mesmo que eu não saiba fazer, eu aprendo e faço. Eu corro atrás, eu vou e faço, sabe? E é isso, só que como a gente, na maioria do tempo, a gente não tem que ficar lidando com BO de adulto, aí a gente acha que não é madura. Só que, cara, é que nem você falando que tá fazendo imposto de renda. Como assim,
tá
velho?
Declarando.
Entendeu?
É isso que a gente falou no começo. A hora que a água bate na bunda, a gente vai fazer. Por quê? Porque tem que fazer.
Uhum.
E eu acho que o ponto que você falou sobre frustração, eu acho que esse é o ponto que mais bate em mim, que mais, tipo, que mais me cobra, assim. É porque Eu tenho consciência de que, tipo, idade é suave. Eu tenho, tipo, tudo isso no meu consciente. No uhum. meu consciente é totalmente diferente. Os meus B.O. são totalmente psicológicos, cara. Uhum. Meus B.O. de adultos são totalmente psicológicos. Eu sou muito privilegiada, real. Eu não tenho que alimentar uma família, porque eu não tenho criança. Eu não tenho que, tipo, sabe? Então, meus B.O. são totalmente psicológicos, de tipo, será que eu não devia estar alimentando uma família? Será que eu não devia, tipo, ter B.O.s de adulto? Uhum. Por que que eu não tô passando por esses
Nossa,
B.O.s? Por que
é
todo mundo
mesmo,
tá sofrendo?
Né? Caralho,
por
verdade.
Que tá todo mundo fudido e eu não tô? Porque eu sou uma folgada, eu sou uma vagabunda, tá ligado?
Meu Deus, amiga, no fundo a gente chegou à conclusão de que o quê? O que eu falei lá no começo do episódio, que os adolescentes procuram problema, a gente tá fazendo agora. Na verdade, a gente tá procurando problema.
Bem, até a conclusão que a gente passa a vida inteira procurando sarna pra se coçar, né, mano?
Sim.
É muito foda isso. E é muito ridículo você parar pra pensar, porque eu sei que tem realidades totalmente fodidas de verdade, que, tipo, passam por dificuldades que eu nem imagino. A realidade é que o ser humano, mano, ele nunca tá satisfeito com nada.
Nunca.
Nem quando a vida tá massa, tá ok, uhum. você tá sossegado. É muito
Exatamente.
Zoado isso.
Que é doido que quando eu tava pensando nesse tema que a gente ia falar, eu pensei até que, tipo, eu me sentia muito mais madura quando eu era adolescente do que hoje em dia. Eu acho que, na verdade, é porque quando eu era adolescente, tinha muito mais B.O. na minha vida do que hoje em dia, sabe? Eu tentava trabalhar pra conseguir ajudar em casa, porque a gente já passou muita necessidade, já ficou sem comida em casa, já foi despejado, mudava pra caralho de casa o tempo inteiro, porque a gente tava num lugar legal, bacana, a gente ficava um ano e tanto, e aí queriam aumentar o aluguel, e daí o aluguel ficava muito caro, e a gente tinha que ficar fazendo... Era B.O. o tempo inteiro na minha adolescência. Então, eu me sentia mais madura naquela época, porque eu tinha que, querendo ou não, lidar com aquelas coisas. Não dava pra deixar tudo nas costas da minha mãe, né? E aí tinha eu e meu irmão ali, então a gente sempre se juntou os três e lidava com os B.O.s que a vida trazia pra gente. E aí, hoje em dia, a gente não tem tanto B.O. assim. E acho que é por isso que eu me sinto menos madura.
É, então, a gente se acha madura pelo tanto de problema que a gente consegue resolver, né, amor?
Sim. Acho que é aquela visão meio triste, acho que posso dizer triste, de que adulto tem que lidar com o problema o tempo inteiro enquanto trabalha e cuida dos filhos, e daí tem que cuidar da casa, e daí tem um trilhão de coisas pra fazer, um trilhão de coisas na cabeça, e você tem que lidar com tudo aquilo, e não.
Será que é por isso que tá todo mundo meio perdido? Porque, tipo, a geração passada ensinou uma coisa pra gente, e a nossa geração é uma parada totalmente diferente. Talvez seja esse o rolê, a gente realmente não saiba, eu digo por mim, né, claro. Uhum. Se compara um pouco com a geração passada, direto Sim. a gente vê gente falando no Twitter, a minha mãe, eu até comentei uhum. agora, minha mãe com a minha idade, não sei o quê.
Eu acho que o que você falou faz sentido, porque, tipo, a nossa geração é que não tem como a gente se espelhar em algo que ainda não aconteceu, então a gente não pode saber o que é o futuro. A gente só consegue olhar pra trás, então por isso que a gente se espelha nos nossos pais, tios, avós, tudo mais. E daí era uma realidade totalmente diferente do que a gente tem hoje em dia. E daí dá esses probleminhas de cabeça que a gente tem hoje em dia e tem que lidar com eles. Que nem, tipo, o meu avô fez aniversário mês passado também. Liguei para dar parabéns para ele e no meio da conversa meu avô falou assim, tá na hora de uma bisnetinha, hein?
Ah, meu Deus, vô!
E aí eu falei, pois é, você viu que a minha prima teve uma esses tempos atrás?
Você
esqueceu? Já tem a bisneta, tá lá. Aí ele, não, mas precisa já de mais uma, assim, sua. Eu falei, não.
Eu sei, os meus pais são doidos pra terem, né? E eu, com a minha maturidade de 15 anos, não tô preparada pra isso, cara.
Sabe o que é doido? Eu quero ter filho, só que eu morro de medo de ter filho da minha barriguinha. Isso já está implícito, pra todo mundo já sabe disso. E aí, eu quero ter um filho. Mas eu também quero ter condições de ter um filho. E eu quero me sentir preparada pra ter um filho. Aí eu tava numa treta na minha mente, no meu psicológico, esses tempos atrás. Que, tipo, tô quase nos 30. Até agora eu não senti vontade de ser mãe. Até agora eu não senti preparada de ser mãe. Quando que eu vou sentir?
Será que sente?
Exatamente. Será que sente?
A gente já tá entrando num outro tipo de discussão.
É uma
mas
outra
é
discussão,
real.
Entendeu?
É porque assim, a Bruna, vou pegar a Bruna. A Bruna teve filho no final do ano. E assim, ela sempre teve essa dúvida. Sempre, mano. Até que ela ficou grávida, ela teve essa dúvida. De tipo, ela queria ter um nenê. Só que aí tinha todo esse rolê de mudar de vida. E o meu corpo, e a minha vida, e o que eu vou fazer. E o meu trabalho, e minha academia, e não sei o que, não sei o que. Então tipo, eu acho que essa dúvida, porque eu acho que eu sou igual a você, assim, eu também quero ter uma criança um dia, não sei. Mas eu tenho esse pezinho de, tipo, talvez eu não queira, sabe? Mas talvez eu quero. Mas eu acho que eu quero, mas eu acho que eu não quero. Não sei o quê. Então eu acho que, assim, essa certeza que, tipo, nossa, quero ter um filho agora, eu acho que não é com todo mundo que rola, mano.
Ai, sei lá, cara. É porque que nem tem o canal no YouTube, o Acidez Feminina, que é com a Tati. E ela falou que, tipo, quando ela tava no casamento lá dela, quer dizer, relacionamento, porque o Oro ainda não pediu ela em casamento, eles não casaram. Eles moram juntos, tem uma filha, mas ainda não casaram.
Sim, não são casados. Sim. Justíssimo, eu também
Sim.
não sou.
Ela, se ela diz, quem sou eu pra não dizer o contrário, né? Mas enfim, ela falou que, tipo, teve uma época que ela tava com vontade de ter filho, mas o marido dela não. E aí, em outro momento, ele tava com vontade, mas ela não. E aí, eles não tiveram filhos, continuou a vida. E aí, teve uma hora que os dois estavam com vontade de ter filhos, e aí eles se planejaram e tiveram. E aí, ela falou que ela sentiu essa vontade. Só que tem gente que fala que não sente essa vontade, que nem você falou da Bruna. E aí eu não sei. Eu só sei que eu já estou com 28, quase 29. Eu ainda não tô com vontade de ter um filho, mas eu quero ter um filho. Mas eu não tô com vontade de dar minha barriga, mas eu quero que seja da minha barriga.
Aí eu fico procurando desculpa, amiga. A mãe do meu ex-namorado, ela teve filho com 40 anos, sabe? E eu fico falando, se ela teve filho com 40 anos, eu posso ter um pouco mais velho. Fico procrastinando. E pra mim tudo bem. Tô nem aí. Eu acho que agora eu não quero mesmo. Mas eu acho que essa certeza eu tenho a impressão de que eu nunca vou ter.
Outro aspecto da maturidade que eu tava pensando também era sobre atitudes que a gente tem maduros, sabe? Tipo eu com ódio no meu coração, vendo meus amigos fazendo festa durante uma pandemia. E ano passado eu queria só xingar eles, e talvez eu tenha xingado eles no Facebook, mas sem citar nomes. E hoje em dia eu olho e penso, tipo, saco ter que ver esse povo de novo. E aí a maturidade tá no quê? De eu saber que eles não vão mudar, de eu saber que eles não se importam, e eu só silenciar as coisas deles, e é isso. Porque é uma briga que não vale a pena. E acho que pra você chegar nesse ponto, você precisa ter uma certa maturidade ali. Porque às vezes, cara... Às vezes você faz um textão no Facebook,
né?
E xinga as pessoas, entendeu?
Sim. Eu lembro na época da eleição que eu tretei com muita gente. Justamente, né, claro, com motivos justos. Mas... eu sei que, tipo, eu não tenho uma... Eu zoei muito a minha saúde mental naquela época, sabe? Muito. Porque era uma discussão, assim, que, tipo, não ia pra lugar nenhum, porque as pessoas não mudavam. A gente tentava mostrar certos tipos de coisas, as pessoas continuavam com aquele pensamento. E eu sei que agora eu não quero fazer isso de novo. Eu vou fazer as minhas campanhazinhas de boinha, assim, claro. Sim. Porque a gente precisa se posicionar, enfim. Mas o que aconteceu na campanha de 2017, cara, eu não faço de novo, porque foi muito desgastante, sabe? E eu acho que ter essa consciência mesmo de que, tipo, você tem seus limites, que você precisa respeitar os seus limites, eu acho que é uma questão muito de maturidade também. É igual você falou.
É respeitar seus limites e saber se vai valer a pena mesmo você ter esse desgaste, sabe? Tem algumas coisas que não vale o desgaste emocional, às vezes de saliva, às vezes físico. Não vale, sabe? E até você chegar nesse momento de você saber o que vale a pena ou não, você perder o seu tempo fazendo, demora um tempo. Porque que nem assim, antes eu tinha Facebook, hoje em dia eu desativei meu Facebook, porque é um negócio que eu não gosto, que eu não vejo, eu só me estresso, e eu só tava lá pelo grupo lá do LDRV. Era só por isso que eu tava lá. E é só por isso que eu também não excluo de uma vez, porque se eu quiser voltar e ver lá o grupo, tá. Mas enfim, tinham outros grupos no Facebook também, que eram as coisas que me mantinham lá, e aí tinha um principalmente, que era o grupo de reclamar sobre, não, pra reclamar sobre a vida, alguma coisa assim. Nem lembro mais o nome do grupo. Mas, o fato é que tinha muito adolescente lá. Muitos jovens. E jovens têm o quê? Problemas idiotas. E aí, às vezes, eu pensava... Um jovem tava lá reclamando sobre a vida. E aí, eu pensava... Eu posso falar algo aqui que pode agregar na vida dessa pessoa. E aí, às vezes, eu começava a escrever. E às vezes, eu... Antes de começar a escrever, eu vi o tanto de comentário que tinha. E aí, eu pensava... Vai valer a pena? Esse negócio já tem mais de 100 comentários. A pessoa não vai ler o que eu vou falar. Vou perder um tempo. Não vai mudar em nada. Ela não vai mudar o que ela tá fazendo. Por que que eu vou comentar? Aí, esse grupo vira só um negócio de eu ficar mexendo a timeline assim e não responder ninguém. Me fez aprender.
Eu só sigo o Twitter. Às vezes eu vou tweetar uma coisa e eu falo, cara, isso vai me dar dor de cabeça, sabe?
Sim, sim.
Eu não preciso. Ninguém precisa da minha opinião pra esse rolê. Eu vou ficar na minha. Já tenho opinião demais na internet.
Esse é um negócio. Eu pensava, a minha opinião é tão importante assim? Não.
Não. A internet é um bicho desgovernado, velho. Não dá pra segurar. É melhor você ficar suave na sua.
Normalmente, quando você pensa nesse negócio de se o que você vai falar ou se a conversa, o debate vai valer a pena, a resposta tá sempre no seu coração. E normalmente é, não vale a pena.
Mas falando de maturidade também, eu acho que além de tudo isso, que realmente é ser maduro, porque quando você não tem maturidade, você só quer gritar e dar sua opinião pra tudo quanto é lado, né?
Você quer só xingar muito no Twitter.
Só xingar muito no Twitter, tretar com a galera e dar sua opinião, que é tão importante a sua opinião, né? Mas, além de tudo isso também, acho que maturidade é, igual eu falei no começo, é você entender que, tipo, você não tem controle de tudo e que tá tudo bem você não ter controle de tudo, né, cara? É que, tipo, não sou 100%, não sei lidar com isso 100% das vezes, né? Às vezes eu tô numa bad vibes terrível. Uhum. Mas só o fato de você ter consciência de que, tipo, tá tudo bem, tá todo mundo meio fudido às vezes e que, tipo, você só tá fazendo o possível pra tá vivo nesse mundo.
Sim.
Eu acho que isso já é legal de você entender. E a parada de você procurar ajuda mesmo. Tanto amigos quanto terapia, principalmente terapia. Uhum. Você saber que as coisas não tão... De que você precisa de ajuda se as coisas não estão bem, né?
E que você pode pedir ajuda. Que isso não vai te diminuir. Você não vai ser menos alguma coisa só porque você...
Você não é
ajuda.
Fraco, né?
É, você não é fraco.
É, então. Eu acho que chegar nesse ponto da vida, pra mim, eu acho que é um dos ápices, assim, da maturidade. Você chegar no ponto da vida de que, tipo, cara, eu não tô legal. Eu preciso de ajuda, sabe? Eu acho
Sim.
que isso, pra mim, porque eu sou uma pessoa muito fodida das ideias. Então, a partir do momento que eu aprendi a falar, cara, eu preciso de ajuda, minha vida melhorou muito.
Uhum. Tem uma coisa que meu psicólogo fala pra mim, que ele já falou algumas vezes na terapia, porque esse é um dos meus problemas. E ele falou que o dilema do ser humano é a gente aceitar que a gente não tem controle de tudo. É muito difícil aceitar isso. É muito difícil. Eu não tenho só esse problema. Eu tenho o problema de não conseguir lidar com o fato de que eu não consigo controlar tudo e que eu não posso ajudar todo mundo. Que eu não posso, tipo, mexer os pauzinhos, fazer as decisões pelas pessoas. Sabe? Eu não posso. E isso é um dilema pra mim. E eu aceitar isso e eu tá lidando com esse BO da minha cabeça é um negócio que tá demandando uma maturidade inacreditável, gente. Porque, sinceramente, eu me estressava muito. Nossa, eu ficava mal. Eu absorvia demais o problema das pessoas. Nossa. Quando eu era mais nova, alguém me falava um problema, alguma amiga me falava um problema. Nossa, parecia que aquilo tava acontecendo comigo. E se aquilo não se resolvia, eu ficava um lixo, eu ficava um trapo. Hoje em dia, tá muito melhor. Eu absorvo ainda, óbvio, que, né? Eu ainda sou assim. Eu absorvo um pouco do problema, mas não o suficiente pra me deixar mal. Porque até um tempo atrás, até alguns meses atrás, as coisas que aconteciam com as pessoas em volta de mim me afetavam de um jeito que, tipo, eu ficava um dia imprestável. Eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia fazer nem coisas que eu gostava. Tipo, assistir um Netflix. Jogar. Eu não tinha vontade. Porque tava acontecendo tal coisa com alguém próximo de mim e como que eu vou viver, entendeu? Aí hoje em dia, eu fico o quê? Uns minutinhos na merda e daí falo, vida que segue, gente. Eu não posso fazer nada para essa pessoa. Eu faço o que eu posso, que normalmente é ouvir, aconselhar se a pessoa quiser, se eu conseguir, é isso.
É, cara, mas isso aí é um problemão. Eu também era... Era não, mano. Eu sou assim. Esses dias aconteceu uma situação que a minha psicóloga, ela veio falar para mim, tá aí, você viu isso que você fez? Cheguei mais ou menos nesse ponto de, tipo, pegar a dor da pessoa tanto e me sentir tão mal pelo que a pessoa tá passando, que eu queria, tipo, igual você falou, mexer os pauzinhos e ajudar a pessoa de qualquer forma.
Uhum. É pegar a pessoa no colo, ir lá e fazer por ela o que ela deveria fazer.
É, cara, é isso. E aí a minha psicóloga falou, não é assim que funciona, Thaís. Você não pode... Você não pode fazer isso. Claro que ela não falou desse jeito, né? Mas eu ouvi isso, entendeu? Você não pode fazer isso, Thaís, sua maluca.
Sabe? Sim, para de fazer merda, Thaís. Você é maluca, meu Deus do céu?
Foi isso que eu ouvi, sabe? E a hora que eu ouvi isso, que é a questão do insight, né? Eu percebi que, tipo, eu faço isso com muitas coisas da minha vida e da vida dos outros, sabe? Eu quero abraçar a pessoa, resolver os problemas dela, porque eu sempre fui amiga conselheira e sempre fui a pessoa que cuida.
Ai,
esse que...
negócio da amiga conselheira só fode, né?
E, tipo assim, eu não vejo mal nisso que eu sou. Não vejo mal. Não. Só a partir do momento que começa a atrapalhar a sua vida e começa... Cara, eu queria muito trocar, praticamente trocar de vida com a pessoa pra conseguir ajeitar as coisas, sabe?
Vamos trocar aqui de corpo rapidinho. Eu ajeito. Resolvo seus problemas, depois a gente volta.
Deixa não, comigo, não sabe? Uhum. Eu cuido. Nossa, cara. Então, tipo assim, eu acho que a maturidade, quando você atinge uma maturidade psicológica, dá pra falar isso, quando você faz um tratamento psicológico, que você consegue perceber coisas da sua vida que não estão indo bem, você consegue tomar as rédeas dela, você tem uma certa maturidade pra lidar com isso, né?
E digo mais, hein? Ter força de vontade e maturidade pra fazer isso são pra poucos. Porque nem todo mundo quer lidar com os BO que tem dentro da cabeça. Nem todo mundo. Porque às vezes é assustador você ver algumas coisas que acontecem com você. E você achava que, tipo, meu Deus, minha vida é perfeita. Arco-íris, borboletas, uma família tomando um café no jardim, tudo lindo. E daí, quando você olha pra dentro de você, meu amigo, tá só causa de destruição.
Quantas vezes eu, depois da terapia, amiga, não vou conseguir gravar hoje, não tô legal, eu fiz terapia agora. E eu, Carol, tá bom, amiga, eu sei. E eu chorando a tarde inteira, quantas vezes. Porque não é um processo fácil, cara. Não. E é isso que a gente tá falando, ter maturidade pra você assumir isso e fazer esse rolê, cara, isso eu tô de parabéns, viu? Porque eu dou conta. Sim. Eu dou conta e eu me dedico, como eu disse, eu sou muito dedicada à terapia porque eu quero resolver meus B.O., mano. Eu acho que a coisa que eu mais quero no momento é resolver os meus B.O., sabe?
Nossa, meu sonho. Eu acho que a coisa que me deixou mais, tipo, feliz comigo mesma em perceber realmente a minha maturidade nisso foi justamente eu receber algumas notícias ruins de pessoas próximas de mim. E essas coisas, quando eu digo, não me afetam em absolutamente nada. Nada. É só saber que aconteceu alguma coisa com alguém. E aí, não me afetar. Eu não ficar mal. Porque, gente, às vezes, pra vocês terem ideia, eu ficava tão mal que eu sentia dor física. Me dava falta de ar, dava dor no peito, ansiedade desgraçada. E, tipo, mês passado aconteceu isso, de ter um problema muito grande com alguém próximo de mim. Eu falei na terapia, porque glória a Deus coincidiu com o dia que eu tinha terapia. Aí eu falei com meu psicólogo, e aí eu disse pra ele, não se preocupa, porque ele já tava preocupado que eu já me conhecia. Eu não vou parar de fazer as coisas que eu tô fazendo por causa desse problema. Eu vou ficar na merda ali meia hora, uma horinha, e depois eu sigo a minha vida, porque eu sei que eu não posso fazer nada, e eu sei que não me afeta de forma nenhuma. Eu só não estou feliz porque tá acontecendo isso com essa pessoa, e daí, tipo, isso me deixa mal, porque eu amo muito. Mas vida que segue. E, tipo, eu fiquei muito feliz de conseguir fazer isso, porque antes, meu Deus do céu, era um parto pra mim ter que lidar com alguma coisinha que aconteceu.
E é bonito de ver, né? Quando a gente consegue.
Sim, sim.
Ah, é bonito. Ai,
tão
de
bom
ver.
Você pensar, eu sou tão adulta.
Caralho! Esses dias eu até dei uma emocionada, assim, depois de uma situação que aconteceu, que, tipo, eu tinha percebido num insight na terapia, e aí rolou uma situação que eu poderia desandar, e aí eu falei assim, não, esse é um momento pra eu mudar essa mania que eu... Que não é uma mania, né? É uma situação que eu sempre fazia e que nesse momento não vou fazer. E aí, eu não fiz. E aí eu fiquei tipo, cara, como assim? Eu não fiz, sabe? E é uma coisa de uma vida inteira fazendo. E é isso que é o foda, sabe? Porque é uma vida inteira você repetindo uma parada e aí você não faz e você se sente bem. Cara, é mágico, sabe? E é isso, é maturidade, tá ligado?
Sim. Sabe um outro momento de maturidade da minha vida? Mas esse foi sem terapia, foi da vida. Foi um negócio que às vezes é difícil acontecer dos dois lados. Você perceber que os seus pais são apenas seres humanos. Eles não são entidades. E que eles erram. E que eles fazem merda. E que eles fazem escolhas ruins, às vezes, pra vida deles. E que você não tem a ver com isso. Porque a vida é de quem? Deles. É, eu percebi que os meus pais eram seres humanos sem a terapia. Agora, lidar com o fato de que eles tinham algumas escolhas que eu não gostava, aí isso foi na terapia. Mas ainda assim, porque é muito difícil. Às vezes, eu vejo situações próximas de mim que os pais não percebem que os filhos são adultos. Da mesma forma que os filhos não percebem que os pais são apenas seres humanos.
Então, não é mesmo? Tadinhos. Isso aí é uma parada interessante, porque às vezes eles não fazem por mal, cara. Porque é muito difícil pra eles essa parada também. Assim como é pra gente saber que nossos pais fazem cagada, nossos pais têm escolhas erradas, nossos pais agem de maneira que não é uma entidade, né? Não é Deus, ou sei lá, ou anjos celestiais. Assim como a gente leva susto muitas vezes, a gente tomar... Eu tenho certeza, cara, certeza absoluta que meus pais sofreram muito comigo, porque eu sempre fui muito eu vou fazer isso e ponto! Eu vou fazer as minhas escolhas e ponto! Então, tipo, quando eles viram que eu tava realmente não só falando, mas fazendo, eu tenho certeza que eles sofreram para um caralho, sabe? Então, tipo assim, deve ser muito difícil, eu não culpo, mas eu acho que a gente tem que perceber que nossos pais estão fazendo isso. E isso é uma coisa muito difícil de perceber.
É, muito difícil. Eu só percebi que os meus pais eram seres humanos normais, que erravam e que talvez não soubesse o que estava fazendo da vida, quando eu virei adulta e percebi que eu não sabia o que eu estava fazendo da minha vida e que eu cometia erros. Aí eu pensava, se eu faço isso, meus pais, que são mais velhos que eu, devem fazer também, eles devem estar tão perdidos quanto eu. Aí eu liguei o let it go, sabe? E é bom que, tipo, a minha mãe percebeu que somos adultos. E a gente percebeu que ela é uma adulta também. E daí tá tudo beleza aqui. É claro que de vez em quando ela fica mandando mensagem assim, tipo, domingo passado, né, mãe? Que mandou mensagem falando pra gente não voltar tarde pra casa. Oh, porque era perigoso.
A minha mãe super faz isso.
E aí quando eu cheguei em casa, eu avisei pra ela que eu cheguei em casa. Sim.
Mas são cuidados, né? Eu faço isso com os meus amigos, mano.
É, isso é cuidado. Mas aí você aceitar que seus pais não são anjos celestiais é um negócio que demanda uma certa maturidade, gente. E aí, se você não consegue lidar com isso, você não pode exigir que seus pais tratem você como adulto, entendeu?
Eu lembro do dia que a minha mãe percebeu que eu tinha virado adulto. Foi muito engraçado. Eu não lembro o que eu falei. Eu acho que foi uma reflexão dessa, de tipo... Você também é perdida, assim? Uma parada assim, faz tempo, cara. Eu acho que eu já tava morando aqui, mas faz um tempo já. Eu tinha ido visitar. E aí ela olhou pro meu pai e meio que em choque, assim, tá ligado? Uhum. A Thaís virou adulta, dominguinho. Aí eu... Meu Deus do céu, eles estão tão perdidos quanto eu. Tá ligado? E é sobre isso.
É maravilhoso, porque eu tenho altos papos com a minha mãe da gente falar, meu Deus, eu tô perdida, o que que eu tô fazendo da minha vida, meu Deus do céu.
Eu não tenho muitos papos sobre isso, mas a gente sabe quando tem aquele olhar perdido, assim, sabe?
Normalmente, eu e minha mãe, a gente tá quase sempre na mesma vibe, tipo, Jesus Cristo, o que que tá acontecendo, Senhor? Eu não quero ser adulta, eu não quero ser adulta.
Que maduras que somos.
Depende do dia, depende da hora.
Vamos para as nossas indicações da semana. É, depende da hora. Eu não estou muito madura no momento, porque eu estou assistindo uma série, eu estou aqui gravando, morrendo de ansiedade de ir para a sala assistir ela. Que eu estou assistindo Preacher, e ela é uma série muito incrível do Amazon Prime. É uma série derivada de quadrinho do Garth Ennis, que é o mesmo criador do The Boys. E ela saiu faz um tempo, ela saiu em 2016. Ela tem 4 temporadas. E, cara, é muito legal. Eu acho que ela teve um problema dela, que ela não foi pro hype, pras cabeças. Porque em 2016 a gente ainda tava na vibe de filme de herói, Vingadores, eu não sei o quê. Ela não saiu no momento certo. Acho que é por isso que ela não teve um hype tão alto assim quanto The Boys teve, né? Que saiu há pouco tempo. Preacher é muito bom, cara. Ele tem essa vibe meio pesadinha, assim. Meio de anti-herói, não sei o quê. Não é sobre heróis. É sobre um pastor. Um pastor que bate em pessoas. Mas é muito, muito legal, cara. Então, ele meio que começa do meio. E daí vai contando a história dele do passado. e no presente. Eles são em três, né? O Preacher, o Cassidy e a Tulipa, que foi a namorada desse pastor antes. Então, tipo assim, cara, é uma construção muito boa. E os três são personagens muito fortes, que você quer saber sobre eles sempre. Tem essa coisa meio sobrenatural. Cara, é muito bom. É muito bom. Recomendo super. Assistam. Eu tô entrando na terceira temporada agora e tô amando.
Bom, e a minha indicação? Essa indicação é pra quem gosta de filme trash. Esse filme, gente, é fantástico. É o filme Army of the Dead. É impecável. É muito ruim.
Do Snyder?
É.
Ah, filmão. Eu sabia que esse filme ia ser ruim. Eu não assisti ainda, não.
Ele é ruim, mas ele é ruim de propósito.
Sério?
Porque é um filme trash. É maravilhoso, amiga.
Nossa.
É maravilhoso. Assim, eu gosto de filme trash. E eu adoro filmes de ação. Que só tem ação e não precisa ter tanto assim a história. Já me ganha com ação. E o que é a história desse filme? Teve um apocalipse zumbi, mas só ali em Las Vegas. Tava tendo um transporte, assim, de um zumbi fodão, perto de Las Vegas, ali, perto daquele centrinho de Las Vegas que a gente sempre vê nos filmes. E esse zumbi vai pra lá e daí transforma todo mundo em zumbi. Não sei como conseguem conter aquele lugar. Fazem, tipo, um muro de container em volta de Las Vegas e todos os zumbis estão ali dentro. E aí... que tem esse personagem principal, que é o Scott. Ele tinha ajudado a fechar aquele lugar, sabe? Tinha juntado uma galera ali, fodona, e eles matavam os zumbis e conseguiram conter e tudo mais. Só que depois que acabou isso, ele tava lá vivendo a vidinha dele, fazendo hambúrguer numa lanchonete. E aí chegou um cara, fodão, que era dono de um cassino, eu acho, dentro de Las Vegas. E ele falou que ele queria o dinheiro que tava lá dentro. Por quê? Porque o exército... Quer dizer, o governo decidiu que ia jogar uma bomba nuclear dentro de Las Vegas pra matar. Porque os zumbis só estavam ali dentro mesmo, né?
Uhum.
Não sei por que demorou tantos anos pra fazer isso, sendo que já fazia tempão que tava lá. Mas a gente não contesta o filme trash, a gente só assiste. E aí, tinha 4 dias pra fazer isso. Aí ele chamou esse cara, o Scott, pra juntar uma galera, entrar lá dentro onde tava lotado de zumbi, entrar no cofre, pegar o dinheiro e trazer pra ele. Obviamente o Scott pensou em fazer isso, só que não dá o dinheiro pro cara. E aí ele junta uma galera. E aí o que acontece, gente? É maravilhoso. É maravilhoso. Tem um tigre zumbi, entendeu? Como que pode dar errado? Tem um tigre zumbi. Tem uma hierarquia de zumbis. Que tem o zumbi mais fodão e o zumbi mais bostão. E os zumbis, eles às vezes estão dormindo. E aí, se você coloca luz na cara dele, eles acordam. Miga, inclusive, não sei se vocês que ouvem, assistem a gente de vez em quando na live, na Twitch, mas é um Left 4 Dead. Left 4 Dead inteiro. Cara, tem até a bruxa, entendeu?
Nossa, cuspi descarrado.
É maravilhoso. É maravilhoso, gente. É um filme trashzão. As coisas não fazem sentido. Os personagens são terríveis. Mas as cenas de ação são maravilhosas. E digo mais, se você assistiu o Legado de Júpiter e você assistiu esse filme do Snyder, você vê que os efeitos especiais são trilhões de vezes melhor do que o Legado de Júpiter, que é um lixo, tá bom?
Não assisto. Não assisto.
Já dá uma dicona aqui. Assisti inteiro, uma bosta.
Péssimo, triste.
É horrível os efeitos especiais do Legado de Júpiter. E o do Snyder é incrível, é impecável. É um maravilhoso esse filme. Eu amo filme trash. Assistam o trailer dele. Se quiserem, assistam até o vídeo do Jovem Nerd Azaghal reagindo ao trailer, que é perfeito. 2 horas e meia de perfeição.
Nossa, que merchan, meu Deus, vou ter que assistir.
Cara, o filme trash é maravilhoso. Quem não gosta, tá errado. E agora vamos para as nossas redes sociais. Para encontrar o podcast, você pode ir ou no Twitter ou no Instagram, como eu vim, pode. E nós temos um e-mail, que você pode ir lá mandar qualquer coisa pra gente, bater um papo, conversar. E é o comeouvimparar@gmail.com. E eu, você pode encontrar no Instagram, como caroline_medeiros. Tô um pouco sumidinha de lá, estou, mas ainda assim tenho Instagram.
Eu tô nessa também.
Tem o Twitter, que quase todo dia eu tô lá reclamando da vida, falando da CPI, que é o Cacete Caroline.
E eu, Thaís, você pode encontrar no Instagram como tarrocha com 2 O. E no Twitter como tá_rocha. E também eu tô fazendo lives na Twitch, meu arroba é Tá Rocha com dois Os, igual do Instagram. E a gente tá fazendo todo mês uma live pra resolver as pautas do mês, né, Carol? E a gente vai fazer todo final de mês, provavelmente, a gente faz, ou começo do mês, pra resolver as pautas.
Depende de como é o começo da semana, mas normalmente é na última semana do mês ou no comecinho do próximo.
Isso. Então me segue lá no meu canal na Twitch pra gente conversar, pra gente trocar ideia, pra vocês darem ideias pra gente também. E é isso.
É isso, gente. Muito obrigada por ouvir o episódio até aqui. Obrigada por continuar com a gente, mesmo com uma semaninha assim que a gente sumiu. Mas a explicação tá lá no Twitter e no Instagram. E eu gostei muito do papo de hoje, gente. Ai, gostei. Tava com saudade de gravar. Eu
também. Tava com coisa acumulada.
Sim. E vai mesmo nas lives lá, quando a gente for fazer as pautas do mês, porque vocês podem dar umas ideias legais, porque às vezes a gente fica lá 30 anos pensando na pauta e a pauta não vem, cara.
Às vezes tem ideia legais, porque a gente já tá fazendo isso, vai fazer um ano daqui a pouco.
Uhum.
Então a gente precisa de ajuda, a gente assume. E é isso, gente, muito obrigada mesmo e até semana que vem.
Até semana que vem, gente, um beijo e não esquece de compartilhar com todo mundo pra gente ficar rica logo, por favor.
Beijos!
Beijo!